Passamos a apresentar Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade. Uma produção Rádio Senado.
Crise econômica e reforma trabalhista. Este é o tema da reportagem especial de hoje.
Eu, às vezes, fico a pensar em outra...
Crise na economia é sinônimo de desemprego ou, no mínimo, de empregos com a existência ameaçada. Em 2009, a crise imobiliária iniciada no ano anterior nos Estados Unidos atingiu em cheio o mercado financeiro mundial e, como num efeito dominó, veio arrasando todas as economias dos países, uma depois da outra. Uma das consequências mais claras dessa crise é que na Espanha, por exemplo, o nível de desemprego chegou ao maior índice de toda a história, 17% aferidos no mês de março. Com a economia mais resguardada e medidas urgentes adotadas pelo governo, o Brasil sentiu efeitos de menor intensidade, mas mesmo assim, o índice de desemprego, medido pelo IBGE por aqui no mês de março, subiu e chegou a 9%. Diante desse cenário, ressurge a discussão sobre diminuir o custo do emprego no Brasil e acerca da rigidez da consolidação das leis do trabalho, a CLT. A palavra mais mencionada é flexibilização. A reportagem especial de hoje mostra a esperança de alguns brasileiros desempregados no fim da crise e apresenta algumas opiniões de senadores sobre esse tema que ainda não está em discussão aprofundada no Senado, uma vez que a análise na Câmara dos Deputados está longe de terminar.
Trabalhadores do Brasil, aqui estou, como de outras vezes, para compartilhar das vossas comemorações e testemunhar o apreço em que tenho o homem de trabalho como colaborador direto da obra de reconstrução política e econômica da pátria.
Esse discurso que você acaba de ouvir é do ex-presidente Getúlio Vargas. Foi no estádio de São Januário, no ano de 1942, nas comemorações do 1º de maio daquele ano. Um ano depois, Getúlio, juntamente com o ministro do Trabalho na época, Alexandre Marcondes Filho, assinava no mesmo local e durante a mesma festa a Consolidação das Leis do Trabalho, mais conhecida como CLT. Na verdade, o Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943. Passados 64 anos da edição do decreto, a CLT ainda constitui a base da legislação que regula o trabalho no Brasil, pois reuniu as leis que criaram a unicidade sindical, o trabalho do menor, o trabalho da mulher, o trabalho noturno e a que assegurou o direito à aposentadoria aos trabalhadores urbanos, entre outras. Como está prestes a ingressar na terceira idade, a legislação tem sido considerada ultrapassada. É o que pensa, por exemplo, o senador Papaléu Paz, do PSDB do Amapá.
Nós estamos precisando dessa reforma porque nós estamos seguindo leis do tempo do nosso presidente Getúlio Vargas. Então, no caso, a CLT, ela precisa receber uma revisão, uma grande revisão, minuciosa revisão e ser modernizada. Hoje a situação econômica é muito diferente daquela época. Hoje nós temos todos os sistemas evoluídos, então por isso algumas questões, algumas leis naquele tratado, alguns parágrafos lá, são ultrapassados e precisam ser administrados no sentido de atualizar para a realidade de hoje.
Esta opinião não é consensual. Ao longo do tempo, as leis trabalhistas têm passado por revisões e na Assembleia Nacional Constituinte de 1988, por exemplo, um conjunto de parlamentares se dedicou exclusivamente a tratar disso. O então deputado federal, hoje senador pelo Partido dos Trabalhadores do Rio Grande do Sul, Paulo Paim, foi um dos integrantes deste grupo. Ele defende que não ocorra flexibilização alguma das leis que regulam o trabalho.
Eu tenho uma enorme preocupação com esse discurso que alguns estão fazendo, tal de flexibilidade, né? Porque toda época de crise, quem acaba pagando a conta é o trabalhador. Mesmo que ele não acaba não tendo mais os reajustes no dissídio coletivo que acompanhe a produtividade. Ele ganha, ainda olha lá, muitos não ganham isso, somente a inflação. Não obstante isso, agora querem, né, reduzir os seus pequenos benefícios. Foram conquistas na Constituição de 88 e eu estava lá, eu cuidei desse capítulo da ordem social. Eu entendo que os direitos dos trabalhadores são inegociáveis.
Mas, diante da crise e dos seus efeitos, os grandes empresários brasileiros defendem a redução do custo do emprego no país de modo a tornar a economia brasileira mais competitiva. Principalmente, aqueles que têm atuação global conhecem e lidam com a legislação trabalhista em outros países. É o caso do presidente do conselho do grupo Gerdau, Jorge Gerdau Johan Petter. O grupo dele é o 13º no ranking mundial de produtores de aço e tem bases de negócio em países como o Canadá, onde a proteção ao trabalhador e ao emprego é bem menor que no Brasil. Em uma audiência pública no Senado, onde os integrantes das comissões de assuntos econômicos e da Comissão Especial de Acompanhamento da Crise Econômica Mundial discutiram alternativas para enfrentar o problema, Jorge Gerdau reapresentou a ideia de flexibilização das relações de trabalho.
Quais são os países mais competitivos? Países que têm o contrato de trabalho mais flexível. Quais são os países que têm o menor índice de desemprego, que têm o contrato de trabalho mais flexível?
O senador amapaense Papaléu Paes concorda com o argumento e afirma que é necessário reduzir o custo do emprego em nosso país.
Essa questão de encargo trabalhista precisa ser revista. Eu, conversando com um amigo meu, ele dizia: rapaz, eu poderia dar 10 empregos, mas só dou 3 ou 4, porque o que nós pagamos de encargo é mais do que o salário de cada cidadão. Então, eu vejo da seguinte maneira: nós não deixaríamos de ter dinheiro circulando se, em vez de 4, ele contratasse 10 e o governo fosse mais racional no sentido de fazer esses encargos trabalhistas diminuírem.
O senador Paulo Paim novamente discorda do argumento da necessidade da redução dos encargos e compara os salários dos diferentes países com os que são pagos no Brasil.
O que pode-se fazer nesse momento, e eu tenho até defendido isso publicamente, é, por exemplo, reduz jornada, não reduz salário, e o empregador poderá deduzir de impostos a pagar para a União. Porque é muito melhor isso que você alavancar dinheiro para banqueiro. Banqueiro não coloca o dinheiro no mercado de trabalho, que fica com medo que as empresas pequenas e micro, que são as maiores geradoras de emprego, não possam pagar. E, consequentemente, não reativa o mercado interno. Então, o momento de bom senso é deixar o dinheiro na mão do trabalhador, para que ele possa viver com o mínimo de dignidade. Não pensar na retirada de direitos, mas sim fortalecer o mercado interno.
Pois é, você já percebeu que o tema da reforma trabalhista não é consensual e que desperta convicções de parte de defensores dos empregados e também dos empregadores. Mas e o que pensa quem está desempregado? Será que quem procura emprego se coloca contra ou a favor da revisão das leis trabalhistas? Isso importa na hora da necessidade? Antes, vamos voltar a alguns números do desemprego gerados pela crise econômica mundial. Segundo o IBGE, nas 6 principais regiões metropolitanas do país, o desemprego em março chegou a 9%. Outra pesquisa, do DIEESE, Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, que utiliza metodologia diferente, apresenta um número mais preocupante. Por ela, o total de desempregados em março chega a 15,1% dos trabalhadores brasileiros. A PED, Pesquisa de Emprego e Desemprego, mediu que 254 mil pessoas perderam o trabalho em março, sendo que 28 mil destes desempregados foram registrados apenas no Distrito Federal. O SINE, Sistema Nacional de Emprego do Ministério do Trabalho e Emprego, atua para diminuir a estatística e ajuda empresas no processo de seleção de funcionários. Na última semana de abril deste ano, um posto de combustíveis em Brasília ofereceu uma única vaga para a função de supervisor de lava-jato e pediu ajuda ao SINE DF. O principal pré-requisito para a vaga era possuir o ensino médio completo. No primeiro dia da seleção, apareceram 56 candidatos. Entre os concorrentes estava Cesarino dos Santos, de 22 anos de idade, que por 3 anos foi lavador de carros em um outro posto de combustíveis que fechou as portas e demitiu todos os funcionários há 10 meses. Embora tenha 2 cursos técnicos, desde que foi demitido ele está desempregado.
Tenho vigilância, tenho informática, tenho, mas só que a vaga não surge, né? Entendeu? O mercado está muito competitivo, então não tem como. Sim, esse Brasil é um lugar muito grande, né, cara? Então, assim, você vira pra muita indústria, né? Se o governo botando mais indústria pra gente trabalhar, aí com certeza seria dar uma ajudazinha boa, né?
Quando foi demitido, Cesarino dos Santos recebeu todas as indenizações a que tinha direito e afirma que se não fosse o correspondente ao Fundo de Garantia pelo Tempo de Serviço e as parcelas do seguro-desemprego, teria passado dificuldades desde o início.
Deu para dar uma segurada legal, renda de casa. Deu para manter durante esse tempo que foi recebendo, deu para manter legal, né? é para dar uma segurada boa.
Outro concorrente para a mesma vaga de supervisor de Lava Jato era José Mota Ripardo, de 37 anos, natural de Pedreiras, no Maranhão. Há 2 meses, foi demitido da cozinha do restaurante em que trabalhava e agora, como ele mesmo diz, atira para qualquer lado e não se abala.
Sempre tive sorte, entendeu? Mas aí entrou essa crise, né, e ficou, não sei como. Mas eu não perco a esperança, tenho fé, entendeu? E vou vencer.
Hoje, a cidade de Pedreiras, de onde José Ripardo veio há 1 ano para tentar a sorte em Brasília, é uma das que estão alagadas pelas fortes chuvas que caíram no Maranhão. E, curiosamente, é de lá que vem a ajuda para que o auxiliar de cozinha, agora desempregado, consiga se manter na capital federal. Ele tem sobrevivido com parte da aposentadoria que a mãe manda de lá para conseguir encontrar um trabalho.
O que está me atrapalhando é só essa crise, né? Eu tenho 2º grau, sei um pouco de informática, sei o básico, né? Não sei tudo, mas o básico eu sei. Mas é isso lá, do Nordeste para cá é super diferente. Não tem nada a ver com lá, lá aqui é outra coisa diferente. Você pensa que aqui tudo é fácil, mas não é. Complicadíssimo. E você com fé chega lá, né?
José Ripardo não se preocupa com a reforma da legislação trabalhista. Para ele, a lei não prejudica nem beneficia o desempregado, mas é principalmente descumprida.
É médio, né? Não é nem boa e nem ruim, é médio, né? Porque tem gente que não cumpre, né? Não tem as, né? Não chega ao ponto de fazer as coisas direito, né?
Outro concorrente da mesma vaga é o auxiliar de escritório Romildo Francisco da Silva, de 43 anos. Ele está à procura de emprego fixo há 1 ano e não obtém sucesso.
Sempre pede experiência, a gente mostra a carteira, mas aí falar, tipo assim, o seu currículo, a sua função é boa, mas pra gente não dá. Tem que ser uma pessoa, tipo assim, com menos experiência, assim, tipo, o que eu mostro, o que tem na minha carteira, assim, com tempo de assinada, é que eles falam assim, não, pra você não dá. A faixa de salário não dá pra você, não dá pra nós.
Romildo Silva trabalhou por 10 anos em um banco, mas em uma redução de custos, teve a vaga cortada. Segundo ele, a indenização trabalhista e as parcelas do seguro-desemprego foram o que ajudaram a segurar a situação. Enquanto a reforma trabalhista não se concretiza no Congresso Nacional, uma proposta do senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, quer favorecer trabalhadores como Romildo Silva, que passaram muito tempo em uma mesma empresa. É a que prevê a indenização trabalhista proporcional ao tempo de serviço.
O aviso prévio proporcional, é isso que nós temos que fazer. Se quiser demitir, o trabalhador dedicou a sua vida 10, 15, 20 anos, quando o lucro era farto. Quando o lucro diminui, bota para a rua. Então paga um aviso prévio proporcional, como manda a Constituição, de um número de meses maiores. É isso que nós estamos defendendo.
Ah, eu acordo para trabalhar, eu durmo para trabalhar, eu corro para trabalhar.
Você acompanhou a reportagem especial Crise Econômica e Reforma Trabalhista. Reportagem e apresentação, Rogério de La Fuente. Locução, Raquel Teixeira. Produção musical, Alcebiades Muniz Neto. Edição, Larissa Bortoni. Operação de áudio, André Menezes. Direção da Rádio Senado, Esther Monteiro. Você também pode ouvir este programa na internet, www.senado.gov.br/rádio.
Você acompanhou Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade, uma produção Rádio Senado.